Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05 da Bahia, são 6:05 nessa manhã de sexta-feira, sextou aqui. Sextou na Gabi, todo mundo gosta, hein? Nossa equipe já escalada, porque vai começar mais uma super edição do Tropa de Elite. Tem Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga. Sua participação muito importante no nosso programa. 73 é o DDD da área, 988291029. O patrocínio é todo especial da Remove com Tintintas, Gustavo, Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guarabara. Estamos chegando, hein? E dividindo esta bancada aqui do Tropa de Elite, 18 anos de parceria, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando...
Marinho!
Chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado nesta cruviana. É o tempo frio aí. Ainda bem que eu sou Vitória e ele é Bahia. Um abraço para vocês aí nos quatro cantos da região do estado com o rádio ligado. É. Alô, alô, ex-vereador Dai da Serra, em Serra Grande.
Chegamos.
Acorda, meu filho, tá com frio?
Chegamos a mais uma sexta-feira, né, seu repórter? Mais uma semana finalizando de muito trabalho, porque cada dia é um novo dia. E a cada dia a gente procura fazer um programa melhor que o outro, encarando e vencendo os desafios. É isso?
Hoje eu acordei Dai, você acorda aí o outro.
Ah, você quer acordar? Mais, quer acordar Jardel?
Mais bem votado.
Acorda Jardel, acorda pra vida, viu? Botar o galo pra passar um final de semana aí em Serra Grande. Galope é o galo do Tropa de Elite. Tem a turma que gosta, viu, galope. Meu amigo Mário de Queiroz, acorda pra vida aí no Cururupi. Puxa a orelha do homem que canta o canto da coruja. Não tem o cantor do Pague Meu Real? Jama de Gama. Um abraço aí. Jama tá cuidando muito bem aí do Mário de Queiroz, viu, seu repórter? Bom, hoje nós temos aí o grande encontro, né, da Guarda Municipal, um grande evento aí do Sindiguarda Bahia, a federação, representantes da federação, palestras importantes que a gente vai estar abordando daqui a pouquinho, e vai ter uma grande marcha. Torcer pro tempo segurar dali da Receita Federal até o fórum Epaminondas Berbert de Castro. A Guarda Municipal vai marchando, seu repórter, para abrir com chave de ouro esse primeiro encontro estadual de guardas municipais. É uma questão boa, a questão da segurança pública. É preciso, né, ampliar essa discussão e buscar uma solução para reduzir esse índice.
Parabenizando o Pedro da Guarda e toda a diretoria do Sindiguarda, porque o Pedro da Guarda é de Ilhéus e é o comandante-chefe, presidente do Sindicato dos Guardas do Estado da Bahia, Scarpita.
Pois é, mais uma vez, né, conduzido aí a presidência do Sindiguarda. O Pedro tem uma história de luta com a categoria.
Sangue azul.
Verdade, verdade. Sua participação no nosso programa é pelo 739-8829-1029. A gente também vai estar falando do jubileu, né? O núcleo diocesano de Ilhéus vai ter um almoço. Você vai comprar sua quentinha lá no centro de convenções, pagar R$ 25,00 e ajudar o abrigo São Vicente. E a gente vai estar trazendo esse tema também aqui no nosso programa. Agora vamos saber como é que vai ficar o quê? Como é que vai ficar essa sexta-feira? Vai ser sexta-feira carrancuda? Vamos lá, painel digital mostrando para você aqui, agência Clima Tempo. Termômetros marcando 23 graus, é o outono já se despedindo. É domingo, junho chega, e quando junho chega, chega o inverno. Chega o São João, Santo Antônio, São Pedro, aniversário de Ilhéus, aniversário da Gabriela FM. Termômetros marcando 23 graus aqui no Gabriela Center. 40% é a probabilidade de chuva para hoje. Choveu muito na madrugada, né? Muito na madrugada. A gente fica preocupado com as pessoas que vivem em área de risco. Mesmo com todas as ações, né, de prevenção aí que a gente tem acompanhado, a gente fica preocupado porque são muitas as famílias que vivem em área de risco. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui no nosso programa.
Jefferson César do Nascimento, conhecido como Caboclo, morador no bairro do Pontal. Ele saiu para pescar e mergulhou em alto mar e sumiu, desapareceu.
Coelba pede mais uma vez adiamento de audiência pública em Léo. Está virando brincadeira com a nossa população, viu, seu repórter? Tem mais ainda, vamos abordar a questão ali dos animais. Ontem um vídeo circulou nas redes sociais. Você viu aquele vídeo ali?
Eu vi.
O que é que a gente pode cobrar aqui? Cobrar uma fiscalização, uma punição proprietária, porque os animais não têm culpa. O dono é que precisa ser punido, seu repórter. Eu vi alguns relatos que são os mesmos animais que várias vezes estão no mesmo local.
E a Sutran tem que ter um serviço de inteligência. Lá tem o Isaac, lá tem o Júnior, lá tem o Buralho. Bota um homem desse para poder trabalhar na inteligência, para descobrir quem são os proprietários, donos dos animais soltos, principalmente na Zona Sul. Agora a prefeitura tem que se posicionar e essa central de zoonoses tem que funcionar, viu? Porque funcionava no governo do ex-prefeito Valderico Reis e funcionava bem com o médico veterinário Dr. Aloísio.
Olha, um homem comprou um carro roubado por meio de uma rede social e acabou sendo detido pela Polícia Rodoviária Federal. O que é que tem mais, seu repórter?
Ainda tem aqui secretário de Turismo do Estado da Bahia, Maurício Bacelar, se reuniu com trade em Ilhéus.
E ó, notícia boa, me lembrei do nosso saudoso amigo Gustavo Sodré. A Portela já tá quase 99.5, martelo batido, seu repórter vai homenagear Ilhéus, o Cacau, Jorge Amado no Samirredo do Carnaval 2026. Essas e outras a gente traz a partir de agora aqui no Tropa de Elite e ainda, né, tudo pronto para o primeiro encontro das Guardas Municipais da Bahia. Ele é o sediando esse grande evento hoje a partir das 8 horas, né, 8:30, 9 horas no Fórum Epaminondas Bermejo de Castro. Bom dia para todo mundo e vamos bater um papo também, né, com o padre, nosso querido padre aí, que está à frente desse evento diocesano junto com todo o núcleo aí da diocese de Ilhéus, o jubileu e o almoço beneficente ao abrigo São Vicente.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho.
A hora certa na cidade do nosso amigo Vieira. Vieira tá lá no paraíso do Atlântico, debaixo da coberta. Alô, Vieira. Coração dividido, Ilhéus, e coração dividido com Itabuna. São 6:13 na cidade mais linda do interior da Bahia. 6:13. Olha, meus amigos, uma mulher, ela teve as contas bloqueadas sem ser citada pela justiça. E a segunda turma...
Como é que
turma,
é isso, rapaz? Como é que foi isso?
A segunda turma julgadora do Superior Tribunal de Justiça, em votação unânime, decidiu que os valores da conta bancária de todo e qualquer cidadão não podem ser bloqueados antes dele ser devidamente citado em algum processo. Aqui em Ilhéus, a situação é preocupante. Vai na contramão profunda da legislação vigente. Uma cidadã, uma moradora, trabalhadora e residente em Ilhéus, foi surpreendida com todas as suas contas bloqueadas. Ela tentou realizar o pagamento de uma conta de água e no momento da consulta do extrato bancário, constava o bloqueio judicial determinado pela segunda vara dos Juizados Especiais da comarca de Ilhéus. Ainda segundo a mulher, O bloqueio atinge suas contas, salário e o limite concedido pelo outro banco. Impenhoráveis, ou seja, medidas altamente excessivas e clara ofensa ao devido processo legal. Ela disse o seguinte: já adotou as medidas necessárias junto à vara responsável pela execução, solicitou que corrija o erro grave e proceda o imediato desbloqueio de todas as contas em caráter de urgência. Ela é vítima de uma injustiça. Fazer o bloqueio sem antes dar a oportunidade de citar a parte é uma ofensa à legalidade e ao devido processo legal, na medida em que viola frontalmente a possibilidade do contraditório e da ampla defesa. Muitos desses bloqueios de ativos financeiros acabam gerando impactos, principalmente de ordem alimentar. Entendimento pacificado em vários tribunais pelo país, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Então tá aí, seu Escapita, bloquear, você imagina bloquear tuas contas, como é que você fica?
Que situação, viu? Tem amigo meu que tem 3-4 contas, aí fica agoniado, viu?
Qual o melhor banco que você gosta de...
Rapaz, não vou fazer propaganda para banco,
mexer
não. Não vou fazer propaganda.
Sua conta.
Eu não vou fazer propaganda.
Eu pensava que era o Metrópole.
Olha, tem uma notícia que está repercutindo aí. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que proíbe a cobrança de acesso em praias turísticas. Aí me faz lembrar a situação, Barra Grande, Morro Barra de São Grande. Paulo... Porque tem essa taxa de manutenção, seu repórter.
Não tem direito, é o município que tem que fazer a manutenção, limpar as praias.
A culpa é da comissão.
De Barra Grande, né?
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal deu um passo importante em defesa do acesso democrático ao patrimônio natural, que são as praias. Agora, eu tenho observado, inclusive chamar a atenção do secretário Fábio do Meio Ambiente, a SEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a CIPA, Ministério Público, estão fechando o acesso à praia. Está tendo uns puxadinhos, seu repórter, da cabeceira do aeroporto até a cabana Guarani. Estão fazendo uns puxadinhos ali por trás.
São tipo invasões.
Uns puxadinhos, né? Já tem. O imóvel vai puxando, vai botando uma cerca, vai construindo. Tem uns condomínios sendo construídos praticamente nas areias do Oceano Atlântico. E eu não vejo uma manifestação sequer, somente o Instituto Nocilhéus, né? A doutora Marta Serafim, que está aí junto com a Socorro Mendonça. Tem o Nasal também que comprou essa briga. Mas eu não vejo a Câmara, os órgãos de controle. Ah, precisa ser provocado o Ministério.
Uma fiscalização,
né? Tem uns vídeos que circulam nas redes sociais, das pessoas denunciando: olha, isso aqui praticamente a gente não vai ter como mais curtir essa praia. Que estão puxando, são estabelecimentos comerciais que vão puxando, botam um negocinho aqui, plantam um coqueirinho, fazem uma decoração. E a praia, a gente precisa olhar isso.
Aquela suposta invasão daquele posto de combustível à beira-mar, no litoral sul de Ilhéus, antes da cabana Guarani.
É ali.
Aquilo ali...
Ali eu me lembro, Sítio Paraíso, Comirama.
Eu imagino que ali foi...
No Sítio Paraíso você ia pro Comirama.
Fabricaram a documentação no governo do prefeito Mário Alexandre?
É complicado, senhor
e depois repórter. Se implantaram uma academia.
Academia.
Uma estrutura.
Agora tá vindo uma farmácia, uma rede de farmácia, que também vai ser construída ali do lado do posto, já tem lá o nomezinho. E nós não vemos ninguém se manifestar. Câmara de Vereadores, né? Aí cerca tudo direitinho. Como é que fica? A área nobre da cidade. E a questão da preservação, né? Como é que fica isso? Então, essa notícia lá do Senado me chamou a atenção, porque aqui também nós não somos obrigados a pagar taxa, mas está ficando aí, se fechando os acessos à praia. Você viu o caso lá do condomínio, lá do Jardim Atlântico? Precisou a imprensa provocar para chegar lá a prefeitura e desobstruir a passagem. Não pode. Então a gente tem que ter fiscalização e as pessoas cumpram o seu papel de fiscalizador também.
É, e você me fez lembrar, há tempos atrás, em Barra Grande, eu senti, meu Deus, como é que pode? Tudo invadido, tudo apertado, você não tem acesso à praia, não. Você tem que passar por dentro das cabanas para poder ter acesso à praia. Eu imagino hoje, porque nunca mais eu tive lá em Barra Grande, no município de Maraú. Falar em Barra Grande, mandar um recado para o prefeito Dr. Ravan. É? Dr. Ravan, pegaram um rapaz que saiu logo cedo de Maraú para estudar, estudou, voltou, trabalhando na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Maraú, está sendo perseguido. Eu perguntei, Wagner César, foi o prefeito Ravan? Ele disse, não tive com o prefeito ainda. Alguém está me perseguindo. Pegou o rapaz, um rapaz altamente competente, e colocou para trabalhar em Ibiaçu. O rapaz mora em Maraú, a família toda em Maraú, jogaram o rapaz para ir para Ibiaçu. E ele está indo de moto prestar o serviço, trabalhar, até ter um contato direto com o prefeito de Maraú, com o Dr. Ravan. Perseguição em Maraú, que não é do prefeito, e sim de algum puxa-saco do prefeito.
É, cidade pequena tem disso, né, seu repórter? Cidade pequena tem disso. Quem fez campanha para o opositor, né, acaba sofrendo as perseguições. Primeiro giro chegando, locutor vereador Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia. Sextou, né, Gabriela? Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio, sextou. E eu venho chegando com informações para a nossa região e também para a nossa Uruçuca. Uruçuca, Serra Grande se prepara para incidentes ambientais com o treinamento do programa Praia Sem Óleo. Na última semana, representantes do distrito de Serra Grande, município de Uruçuca, participaram do treinamento do programa Praia Sem Óleo, voltado à capacitação de agentes públicos para atuação em casos de incidentes com derramamento de óleo no litoral. A diretora de Meio Ambiente, Cláudia Cruz, e o técnico ambiental, Lúcio Ourives, representaram a gestão municipal no evento. O treinamento tem como objetivo preparar municípios costeiros para respostas rápidas e organizadas diante de eventuais emergências ambientais envolvendo resíduos oleosos. A iniciativa busca alinhar os procedimentos técnicos e operacionais entre diferentes esferas do poder público e instituições parceiras, fortalecendo assim a atuação conjunta em defesa do meio ambiente e da segurança das praias baianas e, claro, especialmente aí a nossa praia de Serra Grande, que é um luxo, hein, gente? Robertinho Scarpita, Marinho Santos, na manhã de ontem, quinta-feira, dia 29, a 72ª CIPM apreendeu uma arma de fogo tipo pistola, maconha e cigarro contrabandeado em Campinhos, povoado de Maraú. Por volta das 10h30 da manhã, durante rondas na localidade, populares denunciaram um local usado para tráfico de entorpecentes. Ao chegar no local, que é aberto ao público, um homem foi abordado do lado de fora e informou seu gerente do comércio. Ao ser questionado sobre a denúncia, foi liberada pelo abordado a entrada da guarnição. No interior do estabelecimento, foi encontrada uma arma de fogo tipo pistola, calibre 40, carregada com 15 munições, com seletor de rajada pronta para o disparo. Uma porção também de maconha e R$ 1.118 em espécie, balança de precisão e 21 maços de cigarro, fruto de contrabando. Após resistir à prisão, agredindo uma policial militar, o mesmo foi contido e apresentado na delegacia para a adoção das medidas cabíveis. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Excelente final de semana. Até segunda.
Segunda, se Deus quiser, Matheus Santos. Um abraço. Ele falando da apreensão de arma, né, seu repórter? Ontem a Secretaria de Segurança Pública, secretário, o delegado-chefe, doutor André Viana, né, todo mundo aí reunido na destruição, seu repórter, das armas apreendidas aí. Eles fazem aquele montante, né? E aí chega um certo período e acaba destruindo essas armas que foram retiradas aí de circulação das mãos dos marginais. Vamos seguindo aqui com Tropa de Elite, são 6 horas mais 24 minutos na Bahia, 6h24, vai se atrasar não, hein? 6h24, daqui a pouquinho vamos falar do movimento que está sendo preparado, os moradores de Colônia de Una, vai ser dia 11 de junho, um grande movimento aí pedindo a retomada da pavimentação da estrada. Enrolaram, desde setembro do ano passado, seu repórter, que as obras, ó, nada. Sabe o que? Nada.
A empresa...
Absolutamente nada.
A empresa deve ter recebido pagamento e caiu fora, é isso que você quer dizer?
Ah, eu não sei.
Pode ter acontecido isso, né, Cid?
Eu sei que vai ter um protesto dia 11 de junho e a gente vai estar contando tudo daqui a pouquinho no nosso programa, viu?
Olha, Scarpita, a Coelba pede, mais uma vez, adiamento de audiência pública aqui em Ilhéus. A concessionária, ela pediu nova remarcação e não vai participar da audiência prevista para hoje, dia 30, sexta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Ilhéus. O adiamento de uma audiência pública marcada para discutir os prejuízos causados pelos constantes apagões em Ilhéus. O encontro estava previsto para acontecer em ofício enviado ontem, portanto, a empresa Coelba alegou que seus representantes não conseguiram comparecer devido à impossibilidade de pouso de aeronaves no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, em razão de condições climáticas adversas que afetaram o deslocamento aéreo. Então, aí, nova solicitação frustra novamente moradores, porque é a segunda vez. Comerciantes e parlamentares que esperavam respostas e compromissos claros da concessionária Coelba. Essa não é a primeira vez que a Coelba recua de um debate público na cidade de Ilhéus. No mês de abril deste ano, a empresa já havia solicitado o cancelamento de audiência agendada para o dia 4, alegando conflito de agenda da gerente estadual Adriana Teodoro, que se comprometeu a apresentar pessoalmente soluções para os problemas na rede elétrica da Zona Sul de Ilhéus e a Zona Norte, cuja resolução, segundo ela, só deve...
É a cidade por inteira, seu repórter.
...ocorrer em 2027. Agora, tivemos...
Agora, eu vi ontem a matéria do avião que teve que arremeter, né? Mal tempo, e aí acabou não tendo condições de pousar. A informação que eu tive inicialmente é de que o pessoal estariam nesse voo, né? Já chegando em Ilhéus ontem. Mas o avião teve que arremeter, voltou para Salvador, né? E...
Vou dar o crédito aqui ao Ilhéus sem apagão. Tem uma participante aqui, a Leila Borges. Ela disse: ó, tivemos cancelamento de 3 ou 4 voos e tem nesse momento o balcão do hotel está lotado com mais de 40 apartamentos. Então, pessoas que não conseguiram embarcar. Não defendo a Neoenergia, ela diz aqui. Mas nós precisamos ser justos. Eu gostei quando ela fala isso. Precisamos ser justos. Eles vieram na audiência pública, que foram convocados. Vieram também lideranças e superintendentes em 2 reuniões que nós fizemos no mês de novembro. E ela disse que
isso no ano passado.
Ela soube que o relatório...
Eu estava lá, seu repórter.
O relatório que eles iriam apresentar, no caso hoje... está detalhado e pode ser a resposta a algumas questões que nós, consumidores, temos levantado.
São várias as questões, né? Várias. A gente está lá presente no Ilhéus Sem Apagão. Eu estava nessa audiência pública do ano passado da Coelba na Câmara, participei, inclusive relatando a problemática dos nossos ouvintes, principalmente dos distritos. E a expectativa era boa, seu repórter, para hoje. Mas vamos seguindo, vamos seguindo.
O Jorge Tinga, o movimento Ilhéus Sem Apagão tem pressionado a Neoenergia Coelba a realizar serviços de manutenção e melhorias no sistema de distribuição de energia elétrica em Ilhéus.
Nós queremos a solução, seu repórter.
O vereador também tem que ter o crédito dele, viu?
Nós queremos a solução.
Imagina como está a cabeça dele.
O vereador Adilson.
Adilson José.
Adilson José aí, né? Preocupados. Bom, vamos seguindo. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Padre Márcio, viu, seu repórter? É o Padre Márcio que vai estar vindo falando aí. Do jubileu. Vamos lá no Zap Zap, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
João Badega, você conhece João Badega, seu repórter? Bom dia, estourados, parabéns hoje, vai pra Badega, meu, saúde, força e vida longa, que Deus encha de bênçãos sua vida com muito amor, paz, honestidade, respeito, humildade, tudo de bom em sua vida. Grande abraço, felicidades aí, que viu muitos e muitos anos. Obrigado, senhor, por tudo. João Badega tá fazendo aniversário hoje e já tá descolando aquele elusão no Tropa. Kleber, lá do São Domingos, bom dia, meus repórteres estourados. Desejo a vocês aí um abençoado final de semana e que Deus abençoe sempre a família de vocês. As famílias, né? Abençoe, senhor, a família, a minha, a sua, a nossa, de todos. Zélio, grande Zélio. Zélio tá lá no São José, linha 1 aberta. Meu amigo Zélio, bom dia, bom dia, bom dia. O povo fala no Tropa. Bom dia, Zélio.
Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Sextou, né?
É sua voz sua de preguiça, viu?
De paz, saúde, proteção e prosperidade para nós. O Marinho Santo, Robertinho Escapita, você lembra que eu falei do remédio aqui do Porto de Saúde, chegou, né? O Marinho Santo e Robertinho Escapita, o que tá faltando? É aquele aparelho de furar o dedo para olhar a glicemia, como é que está. Entendeu?
Tá o aparelho ou as fitas?
E vocês dão uma força pra gente aí daqui do posto, nossa comunidade de São José. Falei com a secretária de saúde.
Beleza, beleza, Zélio. Agora eu queria saber se é o aparelho ou são as fitas, né? Pra medir a glicemia, viu, Zélio? Me dá um retorno aí sobre isso. Bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Uma excelente sexta-feira abençoada, hein? Amém. Antônio e Selma, Serra Grande, grande abraço, meus amigos. Sextou, final de semana chegou. O Rubens Soares está lá do Maria Pinheiro, em Tabuna, ligado com a gente. Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Manda um alô aí pro campeonato interno do Baba de sexta. Taça Coronel Ferreira Lopes, um abraço pra turma aí que gosta de bater esse baba. Olha, hein, seu repórter?
Daqui a pouquinho vai o alô da galera do Baba de Sexta, viu, esse capítulo. O Sargento Gerson Mendes já mandou aqui, mas quem tá ligado no Trova sabe quem é, a galera do Salão Corte Legal. Tá todo mundo pronto lá, pertinho do rádio, ouvindo o alô. Alô, seu repórter, seu repórter, seu repórter. Estamos ligadinhos aqui no Tropa de Elite.
Beleza.
É o Wagner, o Chico, o Alan e também o Maurício e o Stanley.
Um abraço, Salão Corte Legal. O povo fala no Tropa.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Sanso, Robertinho Scarpite, dos ouvintes do Tropa de Elite. Sextou com Ilhéus e Invernada, né? E vamos torcer para que hoje vou aparecer lá nessa audiência pública da Coelba, tenhamos a presença dos 21 vereadores, né? E na última audiência pública que eu participei, só haviam lá 7 vereadores, né? Então o vereador tem que marcar a presença maciçamente para pressionar a Coelba, né? Tem que abraçar, tem que apertar a Coelba sem abraçar. Então, porque tá demais, hein, Nelson? Forte abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, obrigado pela sua participação. 7398829-1029, você participa do nosso programa mandando aí a sua mensagem. O Maluquinho tá lá em Guararema, né? Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um alô para doutor André. Doutor André é psiquiatra. Tá indo pra Guararema ouvindo a gente. É bom, viu, Maluquinho? Você fica monitorando todo mundo, né? A Anne lá do São José. Bom dia, Scarpita. E Marinho Santos, avisa aí, nossa estrada aqui tá complicada. Aí, Deus do Sul, tá complicado, né, seu repórter? Você lembra que eu falava, olha, eu acho que a Bamin depois vai dar esse presente. Vai fazer a estrada nova, Ilhéus do Suca. Tá complicada aquela situação, viu?
Tá complicado e tá que tá, viu, Scarpita? Quem tá ligado, Scarpita, é o Padre Hélio, aniversariante do dia de hoje. Tá lá no abrigo São Vicente. Tá recebendo um abraço aqui no programa Tropa de Elite do Rodrigo Almeida, o Rodrigo de Zezito Rico.
Vamos nessa, traga a informação.
Olha, Scarpita, a questão do transporte coletivo. Atlântico Transportes assume a operação do transporte coletivo na cidade de Ilhéus. A prefeitura, por meio da Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade, a Sutran, homologou a contratação emergencial da empresa Atlântico Transportes Limitada para a execução do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus no município de Ilhéus. A medida foi publicada no Diário Oficial Eletrônico e refere-se à dispensa emergencial no âmbito do processo administrativo. Segundo o documento, a contratação foi realizada sem a necessidade de licitação, conforme permite a lei 14.133/2021, diante da constatação de situação emergencial. A empresa vencedora, de natureza privada, está registrada, foi selecionada com base em sua espécie na execução do serviço, Scarpe.
É, senhor repórter, a expectativa é boa, a expectativa é boa para que o transporte se normalize, viu? Vamos tomar ali um cafezinho, um chocolate e a gente volta já já. Daqui a pouquinho, o Padre Márcio falando sobre o jubileu, aqui o Grupo Diocesano de Ilhéus promovendo esse grande evento e você vai poder ajudar o abrigo São Vicente, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Você tá na melhor! Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
O fim de semana tá só começando.
É sexta-feira
e você está na Gabriela.
Tropa de Elite, então você está bem informado.
Vamos de volta, super manhã de sexta. Agora 6:42, 6:42, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Padre Márcio, né? Dia primeiro, grande jubileu. E o jubileu dos movimentos diocesanos de Ilhéus, 1º de junho, no Centro de Convenções, vai ter um almoço solidário em prol do abrigo São Vicente. Daqui a pouquinho o Padre Márcio vai estar passando todas as informações.
É, inclusive chegando a informação que o Padre Márcio, em nome de José Oládio Gomes, o maninho de Castelo Novo e da família da saudosa Dona Enilda, toda a família com rádio ligado, ouvindo o Padre Márcio daqui a pouquinho ao vivo aqui no Tropa de Elite. Ele que já chegou, tá nos aguardando daqui a pouquinho. Ele fala no programa. É, um abraço aí para o Padre Márcio e que o Joel também do Pré-Moldados Guanabara diz que tá aguardando.
É fã
lá
do Padre Márcio também?
É fã do Padre Márcio.
Um abraço, viu? Olha, tudo pronto, hein? Hoje e amanhã, Ilhéus estará sediando o primeiro encontro estadual de polícias municipais do estado da Bahia, fortalecendo a segurança pública nas cidades. Vai ser lá no Fórum Epaminondas Berbergir de Castro, você não pode perder. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer toda a programação de hoje e amanhã, os dois dias do evento, realização aí do Sindiguarda Bahia, né, Fenaguarda, também Ministério Público do Estado da Bahia, Câmara Municipal, Força Sindical, Ministério Público do Trabalho, Prefeitura de Ilhéus. Vamos lá, seu repórter, é hora de futebol. Vai ter cabeça inchada esse final de semana, será? Você acredita ou não? Você acha que vai ficar tudo de boa?
Com fé em Deus, vai dar tudo certo. E meu Vitória vai sair dessa.
Vamos lá, Edenildo Braga sendo convocado no Tropa. Edenildo Braga, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, um jogo, um empate entre Ferroviária e Botafogo de São Paulo, placar de 1-1. Na Sul-Americana, o Grêmio bateu o Esportivo Luquenho 1-0, Godoy Cruz e Atlético Grau 2-2. O Fluminense bateu a equipe do Once Caldas 2-0. União Espanhola 4, Galberto Villarreal 0. O Atlético Mineiro empatou com o Cienciano, placar de 1-1. Já o Caracas bateu o Desportes Iquique pelo placar de 2-1. Na Libertadores da América, Peñarol e Vélez 0-0. Olímpia 4, Santo Antônio Bulubulo 0. O Racing Clube bateu a equipe do Fortaleza pelo placar de 1-0. E o Colo-Colo também venceu por 1-0 o Atlético Bucaramanga. Com esses resultados, os brasileiros, o brasileiro que esteve jogando ontem, no caso, a equipe do Fortaleza, mesmo com a derrota, garantiu a classificação em segundo lugar no grupo com 8 pontos. Assim fica para a próxima fase a equipe do Fortaleza, o Leão aí participando também do mata-mata, diferentemente do Bahia, que saiu aí eliminado nesta primeira fase. O Campeonato Brasileiro Série A segue no final de semana. O Bahia enfrenta o São Paulo amanhã às 18h30. O Vasco enfrenta o Bragantino 21h. Já no domingo, Mirassol Sport, 11h, Juventude Grêmio, Santos e Botafogo, 16h. Ceará e Atlético Mineiro, Corinthians e Vitória, Flamengo e Fortaleza, 18h30. Já 19h30, Cruzeiro e Palmeiras, 20h30, fechando a rodada. Um jogo envolvendo Internacional e Fluminense. No Campeonato Baiano Série B, Fluminense e Teixeira de Freitas jogam neste sábado às 16h, ou melhor, 15h deste sábado, Grapiúna e Bahia de Feira, esse jogo no Mário Pessoa. Domingo, Vitória e SSA, Leônica e Galícia, Itabuna e Ipiranga. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, os jogos no final de semana: Penedense e Jequié, Lagarto e Juazeirense. A equipe do Barcelona joga neste domingo contra o Sergipe, 16h, no estádio Mário Pessoa, na cidade de Ilhéus. Para fechar, o Esporte Amador, neste final de semana, domingo, a partir das 13h, sexta rodada, Campeonato Municipal de Uruçuca, 2 jogos, Irmanduce e Goiás, São Paulo e AFAO. Já a Copa Verão em Serra Grande tem a sua grande decisão neste domingo no campo de Serra Grande, 15h. Elite e Tulha vão decidir o título dessa bela competição. Depois do jogo, vão animar a galera Vandick Santos e Benner Show, o Neguinho de Luxo. Portanto, domingo tem essa grande festa em Serra Grande, a final da Copa Verão 2025. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca no sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga, seu repórter, que você tem aí do Esporte a PPM?
Olha, Scarpeta, daqui a pouquinho tem bola rolando, vai acontecer a segunda rodada do Campeonato dos Veteranos do Baba de Sexta, lá no CPR Sul, Comando de Policiamento Região Sul, que tem o comando do Tenente Coronel Ferreira Lopes. Daqui a pouquinho, portanto, 7h30, a grande rodada, a segunda rodada. E 30 de maio é a segunda rodada, viu? 30 de maio hoje, a segunda rodada. Prepare aí, viu? A PPM vai enfrentar o time do Ajax. O Real enfrenta o 2 de Ouro. E o Bahia vai enfrentar a equipe do Resistência. Depois dos jogos, é o sargento presidente da PPM, convidando todos a se reunir no clube da PPM Ilhéus, Praia do Marciano, bairro do Malhado, para bater aquela resenha e tomar uma gelada, que é de lei. Um abraço a todos vocês.
É, com esse tempo frio aí, viu, seu repórter? Segura aí, porque já já tem Nath Almeida, a gente vai pro intervalo comercial e na volta já vem com o Padre Márcio para falar do jubileu do movimento diocesano da cidade de Ilhéus, tá certo? E daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Olha, ontem o vídeo que circulou ali na duplicação, pertinho da entrada do Séculos, e chama a atenção para o perigo de um acidente, né? Perigo também até para os animais, para todo mundo, seu repórter. O vídeo registrou aí 3 cavalos soltos no trecho ali da 001, nas proximidades da entrada do Séplos, sentido Olivença, sentido a Praia dos Milionários. Tarde de ontem chovia, né? O templo estava carrancudo. Um dos animais, inclusive, chegou a se chocar na lateral do carro ali, seu repórter, o veículo que trafegava, porque também a turma é impaciente, né? Buzina, imagina só pro animal, buzina, freio, rapaz, é uma loucura. Se o ser humano já fica agoniado, imagine um animal que é irracional. Então, por sorte, graças a Deus, né, não, a colisão não provocou um acidente grave, nem machucou, né, o cavalo. E a gente chama a atenção aqui, você colocava, eu tô muito bem, o serviço de inteligência da Sutran, a gente precisa localizar quem são os donos ou quem é o dono desses animais. Animais até bem tratados, viu, seu repórter? Pela imagem deu para identificar aí, né? Os animais não são maltratados, não. Agora são vários registros. Eu já passei cedo para vir para a rádio, já vi animal na pista ali no canteiro. E aí, e outros horários de pico. É preocupante, a gente faz esse relato aqui e mais uma vez pedimos, porque a presença de animais de grande porte em ruas e avenidas representa uma ameaça real à segurança pública. Colisões envolvendo cavalos podem causar acidentes graves, com danos materiais e até vítimas fatais. Também há risco de um animal se ferir ou morrer no local. A gente viu uma égua que morreu lá no Joia do Atlântico, é uma fedentina, ninguém retirou o corpo do animal, botaram fogo, e aí, foi o quê? Foi um acidente. Então a gente precisa identificar que o serviço de inteligência aí da Sutran possa entrar em ação. Vamos trazer a Nath Almeida. Nath Almeida chegando, né? E segunda-feira tem mais, viu? Edenildo Braga aqui no nosso programa Tropa de Elite. Desejar boa sorte para a turma que está aí acompanhando, né, o nosso programa. Vamos lá, Nath chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, mais um giro regional aqui na metralhadora da informação. Daqui a pouquinho tentar um contato direto aí com o vereador Adilson José, né, sobre esse cancelamento. Parece brincadeira que a Coelba faz com a nossa cidade. Nath, bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Bicaraí, a unidade móvel do SAC esteve no município entre os dias 23 e 28 de maio, realizando um total de 1.085 atendimentos durante esse período. Diariamente foram distribuídas 170 senhas e emitidas aproximadamente 850 novas carteiras de identidade ao longo da ação. A vinda do caminhão do SAC móvel foi uma solicitação feita pela Secretaria Municipal de Administração de Bicaraí, junto à Secretaria de Administração do Estado da Bahia. Já na cidade de Almadino, o prefeito Maciel Piero celebrou ontem, quinta-feira 29, os 28 anos da Escola Pouso Alegre, com um evento especial que uniu aprendizado, arte e conscientização ambiental com o tema Água, um pingo de consciência. A programação contou com palestras, apresentações culturais e exposições de trabalhos desenvolvidos pelos alunos, reforçando a importância da preservação da água e do meio ambiente. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Beijo enorme, alegria sempre. Vamos pro intervalo, né, seu repórter? O que é que vai trazer na volta, além da entrevista aí com o Padre Márcio, falando do jubileu que acontece domingo, dia 1º de junho, hein, Leos?
O secretário de Turismo do Estado da Bahia, Maurício Bacelar, se reuniu com o trade aqui em Ilhéus.
Sai daí não, é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, até as 8, oferecimento pré-moldados Guarabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conte em Tintas e Remove. 102,9
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:07. Quero desejar que seja muito bem-vindo aqui nos estúdios da Gabriela FM, no nosso programa Tropa de Elite, o Padre Márcio. Padre Márcio, que é querido, Scarpita. É, aí eu já recebo aqui telefonemas, o WhatsApp do Joel, do Pré-Moldados Guanabara, tá ligado na entrevista.
De norte a sul,
vou querer ajudar o jubileu. Aí eu vejo aqui o Lázaro, o irmão do nosso Marcelo
Bandeira,
que é filho do José Oládio Gomes e da saudosa Dona Enilda, ali no bairro do Malhado. Eu vejo o João Bittencourt. João Bittencourt.
Também da Jota Baliza.
Jota Baliza, na rodovia Ilhéus Itabuna, também ligado na entrevista do Padre Márcio. João Bittencourt, aquele abraço, ele vai fazer aqui um Pai Nosso e uma Ave Maria para você também, viu? Padre Márcio, que bom ter aqui, viu? Tenha um bom dia e seja muito bem-vindo aqui aos estúdios.
Muito obrigado, Marinho Santos. Obrigado também, Robertinho Scarpita, por esse momento, pela oportunidade de estar aqui neste programa que tanta audiência tem e que abrange tantos lugares, tantas cidades da nossa região, não somente daqui de Ilhéus, e que agora temos a oportunidade de chegar à casa, estar presente na vida das pessoas através deste meio de comunicação. Por isso também gostaria de saudá-los e desejar que hoje tenhamos um dia abençoado e que as providências de Deus possam se realizar na vida de cada pessoa que agora está nos acompanhando através da Gabriela
Filho. Amém, amém. A nossa sexta-feira vai ser iluminada.
Eu esqueci de falar do Rodrigo.
Rodrigo.
E também do Ciso Boy, o Tarcísio, que está lá no bairro de São Miguel com rádio.
Você viu que eu falei que esse carinho é de norte a sul, leste-oeste, né? Esse carinho com o seu trabalho.
Agora eu quero te dizer, padre, o programa aqui tem um padre já, viu? Padre Genário. Ele tá lá, o Padre Genário tá lá em Itamari.
Mas aí na ausência do Padre Genário, eu posso ir substituindo, porque ele tá longe.
Ainda tem o Padre Ciumento, que é o Padre Damião, que tá na Barra de Itaipe também com rádio ligado.
Ainda tem o Padre Valdir também.
O Padre,
né?
Valdir. E agora tem um Padre Hélio no abrigo ouvindo também aniversariante. Também, no dia de hoje.
O Padre Márcio está entrando no time. Padre Márcio, queria que você falasse, né, primeiro sobre o jubileu. Está tudo pronto, né? O que é o jubileu para as pessoas que estão aí ouvindo o nosso programa?
Robertinho Scarpita, nós estamos, enquanto Igreja Católica, desde o ano passado, celebrando o Jubileu da Esperança. Um ano santo que foi proclamado pelo Papa Francisco e que teve a sua abertura no dia 25 de dezembro do ano passado e será concluído no dia 29 de dezembro deste ano. É um evento na sua universalidade, toda a Igreja está celebrando, e como nós também somos Igreja Católica presente na cidade de Ilhéus e na Diocese de Ilhéus, em comunhão com toda a Igreja também estamos celebrando. No próximo domingo vai acontecer aqui em Ilhéus o Jubileu das Pastorais e Movimentos, que vai acontecer no Centro de Convenções aqui da nossa cidade de Ilhéus. É um momento para agradecer a Deus os tantos sinais que a presença de Deus tem derramado na vida de cada pessoa e, sobretudo, também na caminhada dos nossos movimentos e das nossas pastorais, que assumem a missão de propagar o Evangelho de Cristo, de viverem princípios da caridade, de serem identificados a partir do seguimento a Jesus, de poderem viver a experiência cristã a partir de maneiras específicas através das funções que cada um desempenha. E por isso nós iremos reunir aqui em Ilhéus, no Centro de Convenções, todos os movimentos, sejam eles movimentos da renovação carismática, movimentos mariano, terço dos homens, concílio de cristandade, como também das pastorais da nossa diocese, para agradecer a Deus, para reconhecer os sinais da presença de Deus na obra da criação, para nos comprometermos com Ele, para fazermos um caminho de conversão, de mudança de vida, porque todos nós sabemos e precisamos passar sempre por experiências de conversão que nos leve profundamente à transformação do coração, mas também para podermos nos encontrarmos enquanto igreja e podermos celebrarmos junto aquilo que é próprio da nossa presença aqui na nossa Diocese de Ilhéus, mas também para podermos demonstrar a presença também dos nossos movimentos que estão espalhados por toda a nossa diocese.
Teremos caravanas de outros municípios no domingo aqui em Ilhéus?
Virão caravanas de outras paróquias da nossa diocese. A Diocese de Ilhéus hoje, ela compreende 41 paróquias em 26 municípios. E esses movimentos e pastorais, eles estão espalhados nessas paróquias que compõem a Diocese de Ilhéus. Não somente aqui no centro da diocese, que seria a cidade de Ilhéus, mas também em muitas paróquias da nossa diocese. E eles virão em caravana para estarmos todos juntos nesse domingo para celebrar esse momento importante aqui na cidade de Ilhéus.
Qual o tema do jubileu da Igreja Católica?
Se chama Jubileu da Esperança. Foi escolhido pelo Papa Francisco no ano passado, e ele escreveu um texto com o título A Esperança Não Decepciona, a partir da Carta de São Paulo, no capítulo 5, versículo 8.
Peregrinos da Esperança.
Peregrinos da Esperança. Para justamente reforçar um aspecto fundamental nesse tempo confuso e conflituoso que nós vivemos hoje, que é a perda da esperança. Os elementos que compõem o mundo de hoje levam as pessoas a uma perda da esperança. E por isso, os desajustes e desestruturas que nós temos acompanhado. A maneira como as pessoas às vezes têm lidado com as próprias situações difíceis nas quais têm vivido. A complexidade do tempo que muitas vezes levam as pessoas ao desespero. A proliferação, por exemplo, dos sintomas da ansiedade, da depressão e do suicídio, que tem, de uma maneira muito alarmante e escandalosa, aos nossos olhos, sendo vivenciado por tantas pessoas. São as complexidades e crises do tempo presente que levam as pessoas a desesperançar. E por isso esse convite que o Papa Francisco fez e agora é colocado à frente também pelo Papa Leão, que o sucede como sucessor do apóstolo Pedro, de resgatarmos, diante da complexidade do tempo, uma certeza que ilumina a fé cristã, que é a esperança. Para nos motivar, diante das situações desestruturantes e conflituosas que nós vivemos, e não nos inclinarmos a essas dificuldades, mas continuarmos o percurso iluminados e guiados pela própria esperança.
O padre tocou no nome do saudoso Papa Francisco. Eu queria que o senhor falasse sobre o legado, né? E o novo Papa, o Papa Leão, se existe essa expectativa para que dê continuidade ao trabalho que foi iniciado pelo Papa Francisco.
O Papa Francisco, ele imprimiu na Igreja um aspecto de visibilidade da Igreja com um olhar voltado para as pessoas mais simples, onde a Igreja deveria ter sempre a mão estendida para cuidar. O seu próprio estilo de vida determinava isso. Foi um Papa que viveu, de fato, uma experiência de simplicidade e se percebia. Ele não se cercou de todo o aparato protocolar de como um Papa deveria viver, mas ele se desapegou até mesmo desses aspectos protocolar para se fazer mais próximo às pessoas. A proximidade às pessoas foi algo característico do Papa Francisco. Depois, a sensibilidade, sobretudo, aos mais pobres, aos imigrantes, às pessoas estrangeiras. Foi um estender a mão àqueles que, de fato, estavam às margens para que pudesse reintegrá-los e lhes dar dignidade. Ao mesmo tempo que implorou e ao mesmo tempo foi construindo a abertura da igreja para as novas situações e realidades do tempo. Foi, digamos, modernizando a igreja para abrir-se às situações de mundo e de mudança que o próprio mundo estava estabelecendo nesse ato contínuo de evoluir-se e que vai se passando ao longo do tempo. O Papa Francisco pôde centralizar no Evangelho aquilo que é a própria missão da Igreja. Então isso está muito próprio do Papa Francisco, e ele imprimiu isso na Igreja. É algo dele que foi impresso na Igreja para que a Igreja possa vivenciar. É claro que cada Papa tem a sua personalidade, a sua maneira de ser. O que é do Papa Francisco na sua personalidade, na sua maneira de ser, morreu com ele. Agora nós temos o Papa Leão. Ele assume aquilo que é próprio da Igreja, aquilo que o Papa Francisco imprimiu para que a Igreja pudesse assumir, com as características próprias de uma outra pessoa, que é o Papa Leão. É como o padre quando é transferido da paróquia. Ele tem a sua maneira de ser, ele tem a sua personalidade, ele tem as suas características, a sua própria identidade. Quando ele é transferido, fica na paróquia aquilo que é a paróquia, e o padre leva consigo aquilo que é ele. Quando outro padre chega, ele traz aquilo que ele é e encontra já na paróquia a paróquia em si, e que ele é convidado a tocar para frente aquilo que é próprio da paróquia, com as características, com a personalidade, com a identidade que o marca. Assim também eu acredito que vai ser com o Papa Leão.
O padre, o que significa jubileu?
Jubileu é uma palavra hebraica que foi tirada do chifre de carneiro, Yosef, que significa um ano santo. Quando se celebrava no Antigo Testamento o jubileu, então se pegava e tirava esse chifre do carneiro e com ele soprava e fazia o anúncio do jubileu. Então foi a partir desse chifre que se tirou a palavra jubileu, porque sempre o jubileu era proclamado através do som que saía e que era produzido por esse chifre de animal. Durante a reformulação do anúncio do jubileu, não se faz mais a partir do chifre, mas a partir de uma corneta. Então, com a corneta, se soa o som e se proclama um ano jubilar.
Bom, Padre Márcio, no jubileu em Ilhéus vai ter uma ação muito importante, que é esse almoço solidário em prol do abrigo São Vicente. Eu queria que o padre falasse da importância das pessoas que vão participar do jubileu adquirir, né, essa quentinha e poder ajudar o abrigo.
Um dos aspectos, um dos sinais, digo, do jubileu é uma sensibilidade para a caridade. Humanamente, nós temos que trazer dentro de nós sempre esse aspecto caritativo, de ter a capacidade de sensibilizar-se diante da dor e do sofrimento, e mesmo às vezes não tendo o suficiente para si, ser capaz de estender a mão para ajudar uma outra pessoa. É uma sensibilidade humana onde a dor do outro toca profundamente o nosso coração, que seria a expressão da palavra compaixão. O compadecer-se é sentir e trazer para si a dor que o outro sente. E poder, mesmo na miserabilidade daquilo que ele tem, poder dar algo do que tem para que o outro possa sair daquela situação na qual se encontra. Então, um dos aspectos do jubileu é justamente a caridade, esse aspecto caritativo. Durante o jubileu aqui em Ilhéus, o abrigo São Vicente de Paulo vai fornecer as quentinhas para os participantes. Nós iremos reunir aqui em Ilhéus em torno de 3, 4 mil pessoas. Eles irão fornecer as quentinhas para o abrigo. Foi estabelecido um valor além daquilo que é o valor de uma quentinha, para que pudéssemos justamente arrecadar alguma coisa para caritativamente ajudar o abrigo São Vicente de Paulo, que é tão importante e útil, não somente aqui para a cidade de Ilhéus, mas para toda a região, porque eles acolhem, sobretudo, idosos que são abandonados pelos familiares, que são rejeitados pelos próprios familiares, e que não tendo quem os cuide, essa instituição de muito tempo aqui em Ilhéus os acolhe e cuida de cada um deles. Mas sabemos o quanto é custoso o tratamento e o cuidado de um idoso. E uma instituição que tem para mais de 80 idosos, imaginemos o custo da manutenção mensal do cuidado para com esses idosos. E tem, além disso também, todo aspecto de reestruturação e de cuidado de uma estrutura que deve satisfazer necessariamente esse próprio cuidado. Então, essas quentinhas que serão vendidas e que os participantes do jubileu irão comprar, têm também em vista essa sensibilidade no cuidado para que, de maneira caritativa, possa ajudar o Abrigo São Vicente a ser um meio pelo qual eles possam ir diminuindo tanto aquilo que é uma dívida acumulada, como também pagar aquilo que mensalmente é apresentado para eles como responsabilidade que devem pagar diante das necessidades econômicas que eles têm.
Padre Márcio, olha, tem uma mensagem aqui com carinho nisso. Ela disse: olha, Marinho Santos Escarpita, dê um abraço bem forte nesse sacerdote maravilhoso. Culto que Deus continue abençoando, viu, seu sacerdócio. Anice, ouvinte, está ligada aí, acompanhando.
Muito obrigado, Anice. Deus te abençoe e que esse dia seja para ti de muitas bênçãos.
É, bastante carismático, Padre Márcio, aí, Padre Márcio.
O senhor é de onde, padre? E quanto tempo na Igreja Católica?
Eu sou filho natural de Uruçuca, tenho 20 anos de padre, vivi 30 anos que saí de casa, 32 anos, passei todo o meu processo de formação aqui em Ilhéus, de Filosofia e Teologia. Depois passei um período, morei em Roma, onde estudei, na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Fiquei 8 anos e depois retornei para Ilhéus. Assumi a paróquia de São Roque, em Piauí, onde vivi durante 8 anos. E depois tem 3 anos que estou em Ilhéus.
De vez em quando visita os amigos, os familiares em Uruçuca?
Sim, sempre visito. Aqui pela proximidade, essa visita é mais constante. Quando estava em Piauí, por ser um pouco mais distante, era, digamos, um pouco regular. Aqui em Ilhéus é mais frequente.
Dê um abraço ao nosso bispo, Dom Giovanni Cripa. A gente está na luta aí agora para ver, fortalecer essa campanha de restauração da Catedral de São Sebastião. Precisa ter esse olhar aí, unir forças para a gente poder fazer essa restauração, e a gente quer estar dando essa contribuição, viu, Padre Márcio?
É de fundamental importância esse aspecto da reforma e reestruturação da Catedral de Ilhéus, porque é um patrimônio espiritual, religioso, porque ali nós encontramos um templo religioso onde as pessoas se encontram para celebrar a fé. Mas tem também todo o aspecto cultural e de identidade da cidade de Ilhéus e da região. Um outro dia estava conversando com um amigo aqui em Ilhéus. O que eu acho muito triste é que aquilo que são os bens históricos que a cidade tem não tem sido valorizado no aspecto de poder passar por reforma e reestruturas. Os imóveis, os bens aqui de Ilhéus, durante muito tempo não foram valorizados, mas são sinais de cultura e de identidade de um povo. Todos aqueles imóveis, todos aqueles bens antigos de Ilhéus, eles têm que ser valorizados, eles têm que ser respeitados, porque ali está a identidade de um povo, a identidade do povo de Ilhéus. Assim também a catedral é um marco de identidade da cidade de Ilhéus, da região, e por isso reformar, fazer a reestrutura necessária à catedral é dar a esse bem a valorização da nossa própria cultura, da identidade de Ilhéus, e ao mesmo tempo ver ali contemplado aquilo que nós somos. Todo um povo que construiu aquele templo na determinação de, sobretudo, dar para a história de Ilhéus algo que pudesse se perpetuar através dos tempos.
A Vera Pitu está dizendo: fale com o Padre Márcio para ele conduzir tão muito bem suas ovelhas, levando esperança a todos nós. Vera Pitu.
Muito obrigado, Vera. Deus te abençoe.
Bom, Padre Márcio, agradecer a sua presença. Reforça esse convite aí, domingo, né? Hoje é sexta, amanhã sabadão, dia 31, e domingo, dia 1º, o jubileu de todo o movimento diocesano de Ilhéus, lá no Centro de Convenções. Reforça esse convite aí.
Gostaria de convidar a todos para que possam participar conosco desse momento importante do jubileu das pastorais e movimentos. No próximo domingo, iniciando às 8 horas da manhã, no Centro de Convenções, iremos ficar ali durante todo o dia. Às 3 horas da tarde, faremos uma caminhada do Centro de Convenções para a Catedral, onde às 16h teremos a celebração da missa de encerramento na Catedral Diocesana. Todos são convidados a participar. Venham viver conosco este momento de fé, de celebração, de adoração, de nos encontrarmos, de nos conhecermos, de vivenciarmos aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. Com certeza, quem irá participar vai se sentir profundamente gratificado por aquilo que irá vivenciar no próximo domingo, dia 1 de junho, a partir das 18h, no Centro de Convenções. Aproveito a oportunidade para agradecer aqui a você, Marinho Santos, também Robertinho Scarpita, por esse espaço que nos foi oportunizado pela Gabriela FM. Esse meio de comunicação tão útil, tão saudável, tão importante para a nossa cidade de Ilhéus e para a nossa região, que tem de uma maneira muito comprometida, muito responsável, informado, esclarecido, também ajudado as nossas pessoas a vivenciar aquilo que é o tempo presente, mas também a tomar decisões, a ficarem bem informados, a se envolverem com as situações da nossa região e da nossa cidade, a reivindicar os direitos das pessoas, a defender aquilo que as pessoas têm nos seus direitos, que às vezes são negligenciados. Aqui tem sido também uma voz de muitas pessoas para que elas, de fato, possam encontrar aquilo que elas desejam. Então, a vocês da Gabriela FM, muito obrigado, Deus a todos abençoe e que este dia seja para nós de muitas bênçãos e graças de Deus.
Amém, amém, muito obrigado. Essa entrevista você vai poder conferir no nosso podcast, anota na sua agenda domingo, então, jubileu com todo o movimento diocesano. Importante você adquirir aí a sua ficha na hora do almoço para poder ajudar o Abrigo São Vicente. Né, seu repórter?
Satisfeito, não tá, padre, pela entrevista?
Muito satisfeito, vocês me deixaram bem à vontade.
Dá um abraço no padre Damião, que ele vai bater na porta aqui para pedir, porque vem aí o dia de Santo Antônio e ele vai vir aqui, tenho
meus
certeza disso.
Festejos de Santo Antônio.
Verdade, a Santo Antônio não pode se negar.
Ele agora está invadindo minha área lá, dizendo que é o padre da paróquia Irmã Dulce, que está sendo fundada lá na
Litoral Norte,
no paraíso do Atlântico.
Ah, muito bem, uma grande santa, um modelo de caridade para todos nós.
Valeu. Bom, são 7h28 na Bahia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora.
Daqui a pouquinho a gente vai trazer a programação completa do primeiro encontro das guardas municipais, tá certo? Do interior da Bahia. A Bahia toda, na verdade, a Bahia inteira vai estar reunida em Ilhéus daqui a pouquinho no Fórum Epaminondas Beverge de Castro, hoje e amanhã, viu? Manoel Messias está chamando, é hora de mais um giro regional, porque aqui a notícia não para. Manoel Messias, bom dia, bom dia. Chegando daqui a pouquinho também tem Clinton Alves, o nosso terapeuta naturalista, trazendo dicas da pomada especialista para você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para o almoço, na Avenida Itabuna, 1015, em frente a Jalto Peças, aí no centro de Ilhéus, com o telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capotre, estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. Prefeito Augusto Castro e a novela da Feira do São Caetano. A Câmara de Vereadores debateu na última sessão ordinária a demora na reforma da feira do bairro de São Caetano. A novela já vem se arrastando há 2 anos e 5 meses e nada de conclusão nem previsão de quando o serviço será finalizado. Constantemente, comerciantes relatam dificuldades para manter seus negócios após terem suas barracas transferidas para outro local que não é bem visitado pelos clientes. O prefeito aqui de Itabuna, Augusto Castro, também vem sendo bastante criticado por conta da demora nas reformas do Jardim da Praça Camacã e do estádio Luiz Inácio Itabunão, que nunca chegam a uma conclusão. Mudança no comando do conjunto penal foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia ontem. A mudança na direção do conjunto penal aqui em Itabuna. O então diretor Cabo PM, Bernardo Sequeira Dutra, deixou o cargo. Quem assume a direção da unidade prisional é José Fabiano Barbosa. A alteração faz parte do conjunto de nomeações recentes promovidas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia. Meus amigos, a Guarda Municipal de Itabuna implantou esta semana a ronda escolar ostensiva voltada para a segurança das unidades de ensino e ao seu redor, para atender as necessidades de segurança nas escolas. Além da ronda escolar, a equipe multidisciplinar vai promover ações educativas como palestras e oficinas sobre bullying, violência e drogas. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vunix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente à Jato Peças, no centro aí de Deus, telefone 981119848. E Casa das Espumas e Irado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho Santos.
A hora certa pra você, tá ligado, tá no Tropa de Elite, são 7 horas e 43 minutos. Olha, preste atenção, familiares, amigos, angustiados com o desaparecimento do pescador Jefferson César do Nascimento, conhecido como Caboclo, o Caboclo Ninho. Ele tem 42 anos, morador na rua Salgado Filho, no bairro do Pontal. O Jefferson, o caboclo, ele saiu de casa para pescar no último sábado e, segundo informações, ele saiu com os amigos e que se encontravam com ele na embarcação. O Jefferson, o caboclo Ninho, decidiu dar um mergulho em alto mar e não foi mais visto. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais, nos meios de comunicação da região. Mas até o momento o paradeiro continua sem qualquer sinal de localização. B.O., o boletim de ocorrência foi registrado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. O caso está sendo averiguado e investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. E qualquer informação, entra em contato com o telefone 11-9-4403-1180, falar com Joyce Sena.
É desespero, Joyce, né, Sena. Seu repórter? É desespero onda. A turma, viu? É, tudo pronto, daqui a pouquinho começa aí o primeiro encontro estadual de policiais municipais do estado da Bahia. Toda a programação você vai conferir agora aqui no Tropa de Elite. Vai ter a concentração, né, GCM aí da Guarda Municipal de Ilhéus. Eles vão sair ali ao lado da Receita Federal, caminhando em direção ao Fórum Epaminondas Bebert de Castro, numa marcha sangue azul, como você fala, viu, seu repórter? Aí teremos a abertura, né, a formação da mesa, vamos estar fazendo um cerimonial. E às 10h30, o presidente da FENAGUARDA, Luiz Veik da Silva, estará aí fazendo a sua participação, essa abertura oficial. Teremos aí do Oswaldo de Menezes Neto, que é vice-presidente do Sindiguarda Bahia. Aí na parte vai ter um intervalo para o almoço. Aí retornando às palestras a partir de 1h30, Dr. Ramos Machado Leão, ele é especialista em direitos trabalhistas, ele é de Feira de Santana, vai estar fazendo uma interação aí com a turma, né? Depois teremos a segunda palestra da tarde com José Andrade, consultor administrativo e diretor jurídico do Sindiguarda da Bahia. Teremos ainda a participação do deputado federal, o capitão Alden. Às 15h30 será a vez do nosso secretário municipal da Ordem Pública, o capitão Igor Erdens. E aí, encerrando a tarde, né, o dia de hoje, teremos o doutor Davi Pedreira. Ele é especialista em direito trabalhista e assessor jurídico do Sindiguarda Bahia. Aí o evento retorna amanhã, no sabadão, a partir das 9 horas. Tem Eliei Miranda, que é guarda municipal, bacharel em direito e pedagogo, criador aí do canal Azul Marinho, lá no YouTube, é sucesso, viu? Ele vem lá de São Paulo. Depois teremos o Leandro Arbogassi, né? Ele é coordenador geral de políticas de prevenção à violência e criminalidade do SENASP, lá do Ministério da Justiça. E encerrando o evento, amanhã de ontem, teremos aí o Bebeto Galvão, que é vice-presidente da Força Sindical Nacional, primeiro suplente de senador, vai estar encerrando aí o evento que reúne em Ilhéus, hoje e amanhã, diversos, né, policiais municipais, guarda civil municipal. Tem essa polêmica que se ficou lá em Brasília, muda nome, vai ser uma oportunidade única abraçar todos da Guarda Municipal, o nosso querido Pedro da Guarda, que a gente tem um carinho gigante pelo Pedro, pelo trabalho, pela sua história, pela essa luta. Eu acho que hoje, hein, repórter Marinho Santos, hoje o que se colhe se deve muito ao Pedro, né?
É, o Pedro é sangue azul, o Pedro da Guarda, que lembro-me muito bem quando trabalhou conduzindo, comandando a Guarda Civil Municipal de Ilhéus, Central de Abastecimento, bairro do Malhado. A segurança era diferenciada, Scarpita.
Bom, hoje é sexta-feira, o nosso encontro com o terapeuta naturalista Clinton Alves. Bom dia, Clinton. Bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa sexta-feira. Estou de volta, amigos, como sempre, em nome da Pomada Especialista, para trazer uma mensagem para a sua saúde. Hoje quero ajudar você que está sofrendo com dores ali no tornozelo, tem dor no calcanhar, você que tem fascite plantar, não pode pisar direito no chão, quer uma ajuda para combater essas dores? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta Clinton Alves, é o esporão, né, do calcanhar, muita gente fala. Conta pra gente aí, Clinton, o que é o esporão, né, do calcanhar, quais as principais causas para o seu surgimento e como é que o uso da pomada especialista pode beneficiar nessa questão, Clinton?
Amigos, nem todas as pessoas que têm esporão de calcanho ou esporão, como a gente chama comumente, sente dor. Mas quem sente esse sintoma, geralmente sente aquela alfinetada no pé logo pela manhã, quando pisa ao chão. E em casos mais sérios, essa dor pode acontecer também durante o dia, quando a pessoa vai caminhar, uma sensibilidade no calcanhar, mesmo a um toque. Então, se você já está tendo esse sintoma da dor, do esporão de calcanho, você precisa repousar, evitar sobrecarga, usar um calçado adequado com um bom suporte para o arco do pé, precisa também usar uma palmilha ortopédica. Em muitos casos é necessário também fazer fisioterapia, e além dessas providências, você pode e deve usar a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Quando você for deitar, você aplica uma leve camada da pomada especialista ali na região do calcanhar, na sola dos pés, coloca uma meia e vai dormir, e você vai perceber que na manhã seguinte você já sente um alívio. Antes de ir trabalhar, você também aplica novamente a pomada especialista. Ela vai ajudar a combater as dores, vai ajudar a desinflamar e promover qualidade de vida e bem-estar para você. Além de combater as dores do esporão de calcanho, a pomada especialista também combate dores causadas pela artrite, artrose, pela bucite, pelo nervo ciático inflamado. Se você tem problema na coluna, coluna, uma hérnia de disco, bico de papagaio, isso também provoca muitas dores. Quando você usa a pomada especialista, essas dores também vão ser combatidas. Você vai ouvir agora a história de um ouvinte nosso. Ele usa a pomada especialista e estava sofrendo com muitas dores e limitações provocadas pelo esporão. Começou a usar a pomada especialista e vai contar qual foi o resultado.
Meu nome é Beto Nunes, eu quero testemunhar, rapaz, eu tinha um esporão, rapaz. Alguns anos já, me incomodava bastante. E eu comecei a usar essa pomada, realmente me deu um resultado muito positivo, entendeu? É, foi legal mesmo, graças, continuo usando e a minha tá até acabando. Mas é assim, pra esporão mesmo, meu pé melhorou bastante.
Beto, agradeço a você por partilhar um pouco da sua experiência com a pomada especialista. E o maior comercial são esses testemunhos, pessoas que tiveram a vida impactada positivamente com o uso diário da pomada especialista. Você também pode ter esses benefícios. Você vai usar a pomada especialista todos os dias e vai sentir a diferença. Você vai hoje na farmácia ou na loja de naturais e pede a sua pomada especialista. Não aceite um outro produto, não aceite imitação. Ah, tem um produto aqui mais barato, esse aqui é mais em conta, é a mesma coisa. Não caia nessa. Vá na farmácia da sua preferência hoje ainda e peça pomada especialista. Essa é uma dica para sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton! Quarta-feira você é ao vivo aqui no Tropa de Elite. Calcanhar, as pessoas chamam calcanhar e também calcanho, né, seu repórter? Você ouviu atentamente. Amanhã tem São João dos Bairros, Olivenças, Abum Bahia, Flor do Caribe. Amanhã a gente vai tomar licor lá, viu, seu repórter? Bom, eu tô na linha com o vereador Adilson José. A gente viu aí que a Coelba pediu mais uma vez o adiamento da audiência pública aqui em Ilhéus, que aconteceria hoje. Teve a questão do avião, né, que teve que submeter ontem.
Três voos.
Com esse problema aí? Arremeter, né?
Salvador. Você já fez?
Não arremeteu, não. Não. Com a gente não chegou a arremeter, não. Ele ficou sobrevoando aqui, Ilhéus, e depois foi para Salvador. Aí a empresa custeou, né, hotel, alimentação, tudo pra gente lá em Salvador.
Olha, Escapita, deixa eu dar esse recado aqui do investigador da Polícia Civil que está em gozo de férias, o Delmar. Delmar tá dizendo aqui, domingo tem mutirão para limpeza da estrada de acesso ao Curisco, saindo de Anfrísio até Mandarino. Manda um alô aí para o Gal, Manezinho, Calango e demais, juntamente com o vereador Bicudo. Vamos todos da região fazer esse mutirão, fazer essa limpeza. É o Delmar da Polícia Civil convocando aí os amigos do Curisco, Escarpita.
É, seu repórter. Agora sim, vereador Adilson José, mais uma vez a Coelba aí, parece que não quer mesmo que a cidade de Ilhéus cedia essa audiência pública. Bom dia, vereador Adilson.
Olá, Albertinho Scarpita, Marinho Santo, todos os ouvintes da Gabriela FM, da Tropa de Elite, aqui quem fala é o vereador Adilson José. Passando aqui para avisar todos, Albertinho Scarpita e Marinho Santo, que nós tivemos que adiar por força da natureza aí a audiência pública de logo mais às 8 horas. Né? O avião que vinha os deputados, né? Graças a Deus que vinha dois deputados, a turma dos diretores estadual da Coelba, não conseguiu pousar, remeteram. A Coelba emitiu uma carta aí, que eu já emiti para vocês, aí já passei para vocês. E infelizmente a gente teve que adiar por conta dessa vez do tempo, né? Mas já está marcada, já ficou marcada. A diretora ligou para mim e já ficou marcada, remarcada, melhor dizendo, para o dia 13 de junho, no mesmo horário, às 18 horas. Eles garantiram que estarão aqui, os deputados também. Eu estou confiante de que nós vamos adequar o projeto da Coelba para que adiante a solução dos problemas, e eles farão com certeza algumas coisas que resolverão o problema da gente, que é essas constantes quedas de energia, tanto na cidade como nos distritos de Ilhéus, que a gente já não aguenta mais. Um abraço a todos, um beijo no coração de cada um e forte e firme na luta.
É isso aí, vereador Adilson José, mas tem que mudar de dia, né? Esse negócio da sexta tá dando, e sexta-feira que agora, né? dia 13, a próxima data remarcada aí pela Neoenergia Coelba. Zap Zap, o povo fala no programa do povo.
Aqui o povo fala.
Bom, nosso querido Samurai do Asfalto tá ligado com a gente, tá pedindo aquele elusão e falando do alerta da chuva aí, né? Alerta da chuva, tá que tá. João Padeiro lá no Badaró, Marinaldo Melo no Sol e Mar também ligado com a gente. Bom dia, Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Padre Márcio, meu, aprendemos que peregrinar é muito mais que caminhar. Somos peregrinos da esperança e construtores da paz. Aqui é Cristiane do Alto do Coqueiro, um abraço a todos. Valeu, Cris, obrigado pela sua participação. Gugu de Aritaguá também está mandando mensagem para a gente. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda um abraço a todos aqui, a comunidade humilde e esquecida de Aritaguá. Aritaguá precisa aprender a votar, viu, Gugu? Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Já estamos aqui ligados no Tropa de Elite desde cedinho. Na Calanches, um abraço para você. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Que programa top, hein? E o Tropa de Elite, aprendi a acompanhar. Não perco o programa. Wesley do Pastel, Nelson Costa, Fundo do Meira. Estamos aqui todos os dias acompanhando vocês. Um abraço aí. Obrigado pelo carinho. Olha que bacana, né, seu repórter? É. A turma trabalha ouvindo a gente. O Edinaldo, lá do Alto Seringal, ele tá aqui, ó. Tô passando agora pela BA 262, a Ilhéus do Sul, que está péssima. Diz que tem uma ponte próxima à Fazenda Provisão, que está esburacada, com água empoçada. Grande perigo. Chama a atenção aí de quem vai trafegando pela Ilhéus do Sul, cara.
Olha, tem um pedido aqui. Os moradores da rua Rio Almada, pela Avenida Itabuna, acesso a Tapera. Tá pedindo socorro ao Cacá Colchões. Secretário Cacá, atenção, muito mato. O pessoal tá pedindo, já não tem um acesso à Tapera pela rua Rio Almada, mas o mato tá tomando conta e os moradores pedindo socorro, pedindo para que se faça uma limpeza no local, e o secretário Cacá Colchões, por certo, vai atender moradores da rua Rio Almada, pela Avenida Itabuna, acesso ao Alto da Tapera, Scarpita.
Pois é, seu repórter. Então, Paulo José hoje não apareceu. Acho que a chuva não deixou o Paulo José chegar, viu? Então, vamos que vamos trazendo Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo, porque tá que tá, viu, seu repórter? Vamos embora? Bom, sextou, né? Sextou hoje. Sextou. Manda um abraço ao nosso querido João Bittencourt, Betinho, meu primo, meu padrinho. Prepara que depois a gente se encontra.
Jota Baliza,
eu estarei aí agora. Vamos juntos, né, participar desse grande evento aí da Guarda Municipal, recebendo policiais civis da Guarda Municipal, né, melhor dizendo, GCM.
Grande encontro.
Guarda Municipal.
Guarda Civil Municipal.
Pronto, isso é embola.
Um abraço a você, Paulo José, aí em Camacã. E um abraço ao vereador, presidente da Câmara de Uruçuca, o Zé Pedro. Forte abraço a todos. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, irmão de Ana Paula, lá do Jardim Primavera, em Itabuna.
Bom final de semana, seu repórter. Que se você volta segunda-feira, você está com a cabeça inchada. Gente, bom final de semana. Amanhã, então, tem o São João dos Bairros em Olivença. Um abraço à turma de Olivença, a turma que vai curtir essa festa maravilhosa. E segunda, a gente se encontra. Oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Planeta Doce, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia!
Você curtiu Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A Metralhadora da Informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.